Carnaval está no nosso ritmo brasileiro, está no coração do povo brasileiro. Meu caro Felipe Machado, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Liesp, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia, amigos ouvintes, né? É um prazer sempre estar aqui, nossa querida amiga, né? Onde temos muitos amigos aqui no Grupo Planalto, né, de comunicação. Então, para nós é um grande prazer aí, mais uma vez, sendo convidado a estar falando sobre o Carnaval.
O Carnaval, né, antes de falarmos aqui de Passo Fundo, Felipe, já começa a movimentar o Brasil afora, e Rio de Janeiro respira Carnaval, os hotéis lotados, todo mundo querendo ver o Carnaval do Rio de Janeiro, Porto Alegre tem o Porto Seco sendo preparado agora, Uruguaiana, como é que está acompanhando aí o Carnaval pelo Brasil, Felipe?
A gente tem temos muitos amigos, né, que fazem parte dessa grande festa, e em todos os lugares aí, pode-se dizer, do Brasil, e tem acompanhado, né, também por conversa no WhatsApp, visto nas redes sociais, né? Então, todo ano, se tratando do grande eixo ali, São Paulo, Rio de Janeiro, podemos esperar grandes espetáculos, né? Assim como também num nível um pouco menor, mas aqui no nosso estado, aqui o Carnaval Porto Alegre, Uruguaiana, Cruz Alta, crescem bastante, né? Cada ano, e agora também tem outras cidades, Santa Maria também está voltando, né? E tem muitas cidades que o pessoal não conhece, que tem grandes carnavais, hein? E também na divisa ali entre Rio Grande do Sul, ali, a fronteira, né? Com Argentina e Uruguai também tem lindos carnavais, né? O pessoal atravessa pro lado de cá, adquiriu conhecimento com o pessoal ali de Uruguaiana, então se dedicam bastante, um pessoal muito, muito engajado, né? E tem lindos carnavais ali, né? Artigas principalmente.
Eu falava dias atrás aqui, Felipe, que o Carnaval do Brasil, ele é reconhecido mundialmente. Na França, o principal canal de televisão da França tem uma hora inteira de Carnaval na televisão lá para apresentar. Eles falam das escolas de samba aqui do Brasil, as novidades. Então, tem um produto aí reconhecido internacionalmente, o Carnaval do Brasil, né?
Quando se fala em Carnaval, né, Carvalho, para nós que estamos na administração, não é somente a festa, né? Mas a gente enxerga, né, a gente nota, e isso para quem administra é muito importante, por isso que tem uma grande procura nesses grandes centros, a questão do giro, né, a valorização que tem econômica, a questão hoteleira, né, a cidade ela infla lá, né, nesse período aí, ela aumenta, principalmente o Rio de Janeiro é uma cidade turística, né.
Sim.
Mas nesse período, como tu disse mesmo, né, hotel lotado, o pessoal aí comparece porque é uma grande festa, né? E cada ano tem um atrativo. Esse ano a questão da parte do som, da sonorização. Ano passado aquela parte das luzes também que teve, né, uma inovação. Tudo são testes, mas que vêm para realmente impressionar. Como todos dizem, né, que ali é o maior espetáculo da Terra, né, a céu aberto. Então, tudo que vem acompanhando essa evolução do tempo, né? Eu acho que é válido e cada vez incrementa mais aí pro sucesso do espetáculo.
Quem é que você acha que pode ganhar no Rio de Janeiro esse ano aí, Felipe?
Esse ano eu tenho acompanhado, tenho amigos, né, em algumas escolas e inclusive já estiveram aqui em Passo Fundo, né? A gente conseguiu trazer aí para participar na Avenida. Mas eu acho que eu torço bastante, sempre eu sou beija-flor, né? Mas Mocidade, a Portela, né, que vai fazer uma homenagem aqui pro Bará, né, do Rio Grande do Sul. Então vai fazer até teve a polêmica que deu mais assunto, né, a polêmica do investimento do Rio Grande do Sul, que não saiu, ia sair, depois não saiu, né? Então o pessoal às vezes não sabe separar, né, o que é uma coisa e outra. Então, mas é um samba muito bonito, né, a Beija-Flor, samba muito bonito, Mocidade, a Imperatriz também, né? Então eu acho que vai ser um ano como todos os outros, né, uma disputa bem acirrada. Mas vamos torcer o Beija-Flor, né? Mais um ano consecutivo.
Beija-Flor, então tá. Sempre aí está em fase de reestruturação, nova etapa, que é a Mangueira. A Mangueira sempre acaba disputando ali uma boa pontuação, né? Não tem chegado ultimamente, mas sempre também faz um bom desfile. Isso. Por ali, entre outras escolas. Salgueiro também, hein?
Salgueiro
está bem animado esse ano aí.
Isso.
Mas o Felipe me passou aqui, 15 de fevereiro, para colocar aqui no calendário, 15 de fevereiro, Carnaval, apresentações. O que vai acontecer dia 15 de fevereiro, meu caro Felipe Machado?
Tivemos uma reunião, né, com a SEDEC, Secretaria de Cultura aqui de Passo Fundo, né, que representa o município, a prefeitura, e fomos convidados, né, a dialogar com eles e devido ao tempo, né, pessoal, os ouvintes, né, que nos escutam, A parte de para te elaborar um desfile, para te organizar toda a questão do desfile, não envolve somente tu fazer um enredo, desenvolver aquele enredo e a escola fazer todo aquele trâmite, organização, alas e alegorias. Não é só isso. A parte principal que todo mundo pensa é a questão da infraestrutura, né? Então, sim, a questão de estrutura do evento, daquele local que está mapeado para que seja o evento, né? Que seria, no caso, a 7 de setembro. O valor, o custo com arquibancadas é muito caro, né? A gente sabe, antigamente a gente sempre brigava e batia na mesma tecla, mas hoje a gente entende que o custo é muito caro. A sonorização tem que ser muito boa, né? Porque às vezes é até bom a gente falar sobre isso. Às vezes tu coloca um som, né? Ou até mesmo um trio elétrico, que aconteceu num carnaval 2023 que a gente fez, né? Ali sem apoio, sem ajuda do município, a gente fez um carnaval. No final ali a prefeitura nos ajudou com o trio, né, inclusive. Então, dificilmente fica uma coisa como a escola quer, uma coisa bonita, né, que o pessoal escute, que o pessoal está lá na avenida, debaixo de chuva quase todos os anos. Né?
É.
E aí o trio vem com harmonia e a bateria se dispersa e dá aquela distorção de som. Né? Então, não fica uma coisa legal. Então, a parte da sonorização é uma das partes mais caras que tem. A parte da estrutura que envolve arquibancada, gradil, né? Então isso tudo é muito caro. Então envolve muito custo. Quando se fala em investimento, não é somente o valor para as escolas realizarem o desfile de carnaval, né?
Sim, sim.
Mas sim toda a parte estrutural. Então, sendo assim, a prefeitura sempre fez o carnaval popular, né? E agora, acho que desde o ano passado, tenho visto que aumenta mais, né? Cresce mais. O pessoal vai, o público comparece, porque todo mundo gosta. Tem aquela parcela que gosta da cultura, gosta do carnaval, e o pessoal comparece. Então, o pessoal nos passou que esse ano seria um formato um pouquinho maior, né? Além de uma atração que seriam modalidades, né? Grupo de samba, grupo de pagode, né? Bloco de animação que vai interagir com o pessoal ali, principalmente com as crianças, né? Eles fazem pintura no rosto, ficam ali divulgando, brincando, pulando. Os blocos de carnaval da cidade, né?
Ali no palco ali.
Isso, tem o palco que nem o ano passado, eu uso exemplo ano passado, o palco e um tablado em frente, né?
Sim.
Que é onde, por exemplo, o grupo show das escolas de samba ficou a bateria em cima do tablado e todo o pessoal, passistas, né? Brincando e pulando, né? O palco estava a harmonia, que era ano passado, né? Estou usando como referência ano passado. Então não sei se vai ter alguma melhoria, né? Esse ano acredito que tenha. O secretário nos passou aí o pessoal da secretaria ali, a Magda, o secretário, eles estão, a partir do ano passado, como referência, procurar melhorar um pouco mais esse ano para que o pessoal tenha espaço para dançar, para pular, se divertir, brincar, que é a intenção do carnaval. E esse ano uma novidade que seria as marchinhas de carnaval, aquela banda tradicional que toca as marchinhas para relembrar os carnavais antigos, né?
Jardineira, porque está tão triste.
Isso. E o pessoal vem pulando e brincando.
É verdade.
Então, acho que anima. E aí, eu acredito, não sei o cronograma ainda, né? Porque tudo é uma questão, vai ser lançado um edital agora nos próximos dias. Então, as pessoas que estão nos escutando, os ouvintes que têm, que são artistas, né? Tem o seu grupo de samba, tem o seu bloco carnavalesco, né? Devidamente regulamentado, com documentação, né, em dia, é o que o edital exige, né? O edital, para todos, que todos saibam, é público, né? Então todos podem se inscrever, desde que cumpram o que está ali no edital. E aí, dentro do que eu falava, mais ali os dois grupos show de escola de samba, esse ano aumenta, né? Então, em vez de um grupo de samba, vai ter dois grupos de samba, dois blocos de carnaval, duas bandas de marchinha, dois grupos show de escola de samba e também parece que vai ter uma atração final para encerramento, né?
Pode ter uma novidade aí.
Isso, foi o que nos passaram, né? Que o pessoal gostou muito também da banda da Saldanha.
Foi um sucesso.
Mas algum outro artista aí do renomado no carnaval também, né? Eu acho muito importante que também traz outros públicos, né, para prestigiar. E o importante é que todo mundo, todos esses segmentos da cultura levem o seu pessoal, levem sua galera aí para assistir a todas as apresentações, que a gente consiga fazer um evento lotado, né? Que é o interesse de tudo é isso, né? O pessoal venha, conheça, né? E cada ano participe cada vez mais, né?
E, inclusive, ali, a gente vê nesse evento ali uma possibilidade de reencontro dos amigos do carnaval ali. Eu fui lá fazer a cobertura no passado, encontrava ali o pessoal que podia reencontrar, matar a saudade, contar as histórias de carnaval. Também é um reencontro, né, Felipe?
Isso, o pessoal comparece, né? Muito bonito, porque bastante criança, bastante família, né? É. Eu acho que essa ideia, essa intenção, apresentações fantásticas, né? Todo o pessoal ali que é selecionado pelo edital, ele é valorizado, né? São artistas de Passo Fundo, aqueles que procuram ali manter sua documentação, artistas que tocam, né? Estão sempre se apresentando. Então é bonito que, às vezes, eu, por ser do carnaval, não conheço um artista. Eu conheço, na verdade, todo mundo. Mas a pessoa, às vezes, vai lá e olha, mas olha que grupo legal, né? Será que são daqui de Passo Fundo? São daqui de Passo Fundo. Então o pessoal vai conhecendo, vai depois vai procurar nas redes sociais e acaba que também divulga bastante, né, o trabalho dessas pessoas que eu acho que viver da parte cultural não é fácil, né, principalmente aqui na cidade. Né? Então acredito que expande bastante e valoriza o trabalho.
15 de fevereiro é o dia, então?
Isso, a princípio 15 de fevereiro, né, estamos aguardando até o início do mês ali o lançamento do edital, né, a gente entrega a documentação. E aí o pessoal se prepara para fazer essas apresentações.
A gente vai estar acompanhando cada etapa aqui. É sobre essas escolas de samba aqui, então, duas escolas de samba. Quais são essas escolas? Como é que estão as escolas de samba hoje aqui na cidade, Felipe?
O edital ele é público, né? Então, são duas vagas para grupo show. Hoje, a Liga tem conhecimento que duas escolas estão aptas, né, para participar de qualquer atividade, né? A gente diz com a documentação em dia. Né, que é a Acadêmicos do Chalaça e a União da Vila. Com o falecimento do presidente do Boli, né, da Bom Sucesso, a gente não teve, a Liga não recebeu nenhuma notificação, saber como é que está a escola, né, se a escola está estruturada ou não. Outras escolas também que são filiadas à Liga também não têm mais manifestado interesse, né? A gente entende, Carvalho, que o carnaval ele passou, né, por uma constante evolução e ele segue assim, né?
Sim.
Antigamente existia um carnaval, que eram grandes tempos de carnaval em Passo Fundo. Eu acredito que o pessoal, muitos não residem mais em Passo Fundo, outros vão formando família, né? E a nossa ideia, quanto Liga e também a Escola de Samba Chalaça, é formar, né, novos ritmistas para que se mantenha, né? Eu acredito também que a Escola de Samba União da Vila valoriza, né, e prioriza os jovens, né, as crianças, para que se mantenham os ritmistas, né, para então deixar essa parte da cultura morrer, né, que é tão importante. Passo Fundo teve, eu era jovem e já participava, criança de bateria, né, do saudoso Mestre Cavaleiro, participei. Então a gente via grandes carnavais, né, na General Neto, na Avenida Brasil. Então eram grandes tempos, mas o mundo ele vai evoluindo, né? Vai, é uma constante evolução.
E nós perdemos ao longo dos anos, infelizmente, grandes nomes do carnaval, né? Vou recordar aqui, junto contigo, a gente perdeu a professora Maria da Graça, né? Que fez um grande trabalho no carnaval.
Isso.
E mais atrás, aí, o nosso amigo Juca, aqui da União da Vila, vamos lembrar do Mestre Cavaleiro, outros grandes nomes que partiram, que também deram grande contribuição para o carnaval.
Isso, teve pessoas que tinham grande expressão, né? Eu posso citar também uma pessoa que realmente se dedicou, né? E participou com muita... eu lembro quando a gente fundou ali a Escola de Samba Chalaça, existia... duas escolas que eram sempre uma briga, né, no páreo, que era a Academia de Samba, né, do nosso amigo Neri. Sim. E também o Bambas da Orgia, que era do Benoni, e aí chegou a pessoa que eu estava falando, que infelizmente faleceu, o Vantuir, né?
Vantuir também.
Vantuir Becker.
Grande nome do carnaval.
E duas pessoas, ele, eu também cito o irmão dele, o Vitor, né, uma grande pessoa que sempre
grande
incentivou, né? E foram o pessoal, aconteceu essas fatalidades aí, né? E o Vantuir foi uma pessoa que ele se dedicou muito ao Bambas da Orgia, né? E aí existiu o páreo, né? Que era a Academia de Samba e o Bambas da Orgia. Foi aí então que começou, naquela época ali, a gente fundou o Chalaça em 2011 e entrou já com a promessa de ser um grande nome no carnaval. E aí as três escolas começaram a trazer reforço de fora, né? Reforço. Sim. Entre aspas aí. E valorizando, claro, todos aqueles que faziam o carnaval acontecer aqui em Passo Fundo, mas a gente começou a trazer de fora e aí a briga se tornou uma briga sadia, mas, porém, engrandecendo ainda mais o espetáculo, né?
Eu lembro agora do Vantuir, né? a sua paixão pelo carnaval. Ele chamava a gente para a reportagem lá. Estou aqui preparando meu carro alegórico, estou com essa turma se preparando. O pessoal estava contando as horas, a paixão, contando os dias para o carnaval, né?
É, infelizmente uma pessoa que se dedicou muito, né?
Sim.
Para o carnaval e faleceu, mas sempre será lembrado aí por todos nós, assim como... Sim. A gente sempre lembra do Mestre Cavaleiro, né? E são pessoas que podem passar os anos que forem, né? Eu acho que é importante sempre lembrar esses nomes, né? Porque foram eles que construíram, né? Então a gente vem de um momento que a gente pegou andando e tenta sempre fazer o melhor, né? Para que as coisas aconteçam. Ainda temos algumas lendas aí, que é o nosso amigo Alvarino Azevedo, Xaveco, né?
Xaveco, grande Xaveco.
Tá sempre esperando um carnaval, né? Então, me ligou já, querendo saber se ia ter o carnaval, e era para guardar uma caixa para ele, que ele vai para a bateria. Ele é o único presidente que não gosta de conversar, de falar, mas ele está sempre na bateria, né? Ele gosta de estar na bateria. Então, um grande abraço para o Xaveco, se estiver nos escutando, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né?
Eu lembrei agora de mais um nome aqui, também nos deixou, também foi um ícone do carnaval de Passo Fundo, o Ginho, né?
O Ginho.
2024, Ginho. Né?
Isso.
Que Ginho. Grande nome do nosso carnaval.
É. E teve outras pessoas que ali, quando ali a gente, até a família ainda continua, fazem parte de escolas, né? Mas o Seu Walter da Mocidade também, né?
Sim, sim.
A Mocidade era uma escola, assim como o Visconde também, eles colocavam acho que 500, 600 pessoas para desfilar na avenida, né? Então eram outros tempos e assim, o pessoal dedicado realmente, né? Então tem muitas pessoas que a gente poderia citar. Mas ficam as lembranças, as boas lembranças, né? Inclusive encontrei algumas fotos lá em casa de uma premiação que teve há muitos e muitos anos. Família Cavaleiro, o seu Zé Tedesco, né? Irmão da ex-secretária de Cultura Mirier. O pessoal, aquela grande festa que tinha na frente ali do museu da prefeitura ali, né?
Sim.
E o pessoal se reunia ali para apuração, né? Então, grandes momentos, acho que foram, né, momentos que ficam na memória e com certeza a gente desde jovem guarda e tenta preservar isso, né?
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News 10h28, Felipe Machado, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, sobre carnaval. E também estivemos lá, Felipe, acompanhando aquele trabalho lindo que foi a história resgatada do Carnaval de Passo Fundo no Instituto Histórico, né? Que encontrou fotos lá inesquecíveis de décadas passadas, lá dos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quanta gente fez história no Carnaval de Passo Fundo. Está ali esse material registrado, né?
Isso, é muito importante, né, Carvalho? Eu tenho um acervo pessoal em casa que eu sempre estou guardando, sempre, né, com muito carinho, para que as próximas gerações aí sempre tenham isso, porque realmente quem me conhece sabe que tudo que é feito, tudo que eu fiz pelo carnaval aí, né, eu sempre coloquei o coração à frente, então sempre pensando no melhor. Às vezes a gente sabe que nem sempre vai agradar todo mundo, né, Carvalho? Mas se não for dessa forma, talvez hoje nem existiria a Liga, nem existiria outra, né, escola aí, o Xalás, que eu tô à frente também. Mas a gente sempre fez com o coração, né? E essa questão, eu fico muito feliz. Às vezes as pessoas não entendem que não tem mais o desfile de carnaval de rua, de Passo Fundo, né? Tudo é uma construção, né? A partir do momento que tu forma uma grande equipe para trabalhar, eu por muitos anos liderei, né? Estive à frente. Mas a partir do momento que tem uma grande equipe para trabalhar com planejamento e antecedência, é possível fazer grandes desfiles, né? Com muita antecedência, montar um desfile bonito. Procurar recurso estadual, né, um investimento estadual, não só bater na prefeitura, pedir recurso, não. Tudo tem que desenvolver um projeto, né? Hoje em dia, eu sempre costumo dizer que tudo é projeto, né? É organização, colocar na ponta da caneta e com isso a gente consegue fazer, com certeza. Cidades menores do que Passo Fundo, como Cruz Alta, né? Hoje se torna aí o segundo ou terceiro maior carnaval do estado, né? Uma cidade pequena. O pessoal comparece, né? Tem aquela grande parcela que gosta do carnaval, também tem aquela que não gosta, né? Como a gente costuma ver aqui depois de uma reportagem, sempre tem alguma coisa, o pessoal que é contra e tal, mas isso faz parte de qualquer segmento, né?
É verdade, eu sempre dizia o seguinte em coberturas de carnaval, sempre aparecia aqueles que não gostavam, que tem o seu direito de não gostar, mas eu falei o seguinte: você já visitou uma escola de samba, já foi acompanhar um ensaio, foi lá conversar, vai lá conhecer como é o trabalho realizado, muitos foram lá e se apaixonaram por escolas de samba. Então, às vezes, as pessoas criticam sem conhecer. Conheço o trabalho que é realizado com muito amor. Acho que o Rodrigo que mandou a mensagem aqui, está perguntando aqui. Aí, bom dia, Carvalho, Felipe. Projeto lá no Gaúcho, vai continuar esse ano lá com a gurizada? Como é que vai ser lá, Felipe?
Vamos continuar, né? Eu acho que é muito importante, né, essa iniciativa do Esporte Clube Gaúcho, colocar aí a criançada para mostrar, né? Eu acho que talvez o único time aí do estado que tem uma torcida aí composta na maioria por jovens, né? E isso incentiva, e eu vi que muitas famílias, né, começaram a participar mais, interagir mais, e também acessar ali a escola e pedir para como seu filho poderia participar, aprendendo a tocar um instrumento, né? Então isso é muito importante e acredito que vai dar muito certo ainda. Vamos escolher bons frutos e ritmistas ali.
E esse ano vai ter iluminação no estádio, hein? NBA Tia Arena vai estar iluminada, viu?
Recebemos a notícia, né, com muita alegria. E a gente já tinha uma prévia, a gente sabe que o custo é muito alto, né?
Sim.
Mas essa administração do Gaúcho aí, a direção, tem lutado muito e com certeza, eu falei isso para um dos dirigentes, que o Gaúcho vai voltar, né, a ser como era antigamente, no alto do Boqueirão ali, quando a gente ia nos domingos assistir o jogo, nos sábados à tarde, né? Todo o estádio lotado, né? Muitas pessoas que ainda eu converso, né? Pedem para que o Gaúcho volte, né? Então, eu joguei no Gaúcho, né? Nas categorias de base, brincava lá de futebol.
Na base, lá,
atravessava da Cruzeiro até o outro lado. Agora, nós falávamos aqui da nossa querida Maria da Graça, né? Saudosa Maria da Graça. Joguei com o filho dela, o Graciano, um grande jogador de futebol, né? Uma promessa.
Um dos melhores laterais que nós tivemos aqui em Passo Fundo.
Uma promessa que também, infelizmente, né, faleceu. E uma fatalidade, e então é da minha época, né, do meu tempo, então por isso que a gente tem esse carinho também, por ter tantas pessoas conhecidas, né, então a gente tem esse carinho. Esperamos que o Gaúcho volte, né, e tenho certeza que vai voltar, né, e como a tua postagem, né, de ontem, acho que foi anteontem, que faz falta, né, um time de Passo Fundo aí representando a nossa cidade no Gaúcho.
Quando começa o campeonato Gaúcho, eu olho, não tem nem o Passo Fundo, nem o Gaúcho, dá uma tristeza, porque... Acho que os demais lugares também, olha, passar e não encontrar Passo Fundo no campeonato, fica vazio esse campeonato. Então, ano que vem vai ter que ter um time. Esse ano vamos ter que subir. Que bom se subir os dois. Eu quero que subam os dois. As duas vagas sejam do Passo Fundo e do Gaúcho. Queremos os dois para valorizar. Mas se não der, pelo menos um suba agora e o outro ano que vem. Mas que não pode ficar a cidade mais um ano sem time na Série A. Mas enfim, a gente vai conversar contigo aí, Felipe, nas próximas semanas, aí tão logo for surgindo novidade. Sempre bom conversar contigo sobre a história do carnaval, sobre a dedicação e a paixão. A gente segue acompanhando vocês também nas redes, as publicações, a Chalaça sempre atualizando com novidades importantes aí e lembrando de datas importantes do carnaval. Fica aberto o microfone para mais algum comunicado aí para os nossos ouvintes nesta manhã de segunda-feira, agradecendo pela visita ao nosso programa.
Eu agradeço, né, Carvalho, mais uma vez a oportunidade, né, o convite. A Liga, esse ano, né, ano passado também, ela é uma apoiadora, né, do Carnaval Popular, realização da Prefeitura. Então, o que a gente puder fazer, fazer essa mediação, né, com as escolas e também com os artistas aí, do meio cultural, né, de Passo Fundo, a gente vai fazer, sempre procurando engrandecer o evento. Né? O que for melhor para o município, para o evento, a gente vai estar sempre ali para ajudar. Temos muitas pessoas que são parte das escolas aí que podem trabalhar, podem ajudar. Então, como você disse, os bastidores do carnaval envolvem muita gente, né? Então, e principalmente uma grande vitória desde 2019, quando eu assumi a presidência da Liga, uma grande vitória nossa foi a lei, né? Que foi aprovada aí através do ex-vereador Michel Oliveira. Essa lei garante, né, que se tenha o carnaval todos os anos, porque todos os anos era um impasse, né? Não era nem por conta de gestão, mas era questão mais de organização, né? Entre escolas, né? Então, quando eu ali assumi a Liga, a gente trabalhou essa questão da lei por muito tempo e o vereador Michel conseguiu articular, explicar, né? Principalmente para outras bancadas ali dentro da Câmara de Vereadores e fez essa lei que garante o carnaval, né? E então, esse carnaval que está tendo no formato Carnaval Popular faz parte também dessa lei,
sim,
né? Então, isso nos deixa muito felizes, foi um grande passo, uma vitória que realmente ficará registrada aí na história como parte do nosso trabalho desenvolvido à frente, né? A gente brigou muito por isso e hoje a gente tem a certeza que todo ano tem o carnaval.
Todo ano, vai ter carnaval, todo ano vai ter animação. Então, um grande trabalho aí do Michel, que é também ligado ao carnaval, né?
Se dedica bastante
aí, entre outros setores da cultura, né? Então,
está
garantido. Todo ano vai ter uma festa carnavalesca em Passo
Fundo. Isso aí. Então, agradeço a todos vocês, em especial os amigos, né? pessoal da direção do Gaúcho, as escolas de samba também, a todos os artistas que vão participar no dia 15, né? O edital vai estar aberto, vai ser publicado nos próximos dias, né? Esperamos que tenhamos grandes apresentações, como sempre teve, né? Os artistas de Passo Fundo aqui da nossa cultura local aqui são excepcionais, né? Então, a gente tem certeza que o espetáculo vai ser garantido. Não vai ter o desfile na avenida, né? Mas ali vai ser um mini desfile, né? Que o pessoal vai poder curtir, levar a família, que é o principal, crianças, família, num horário bom, né? A partir da, se eu não me engano, ficou para ser decidido a partir das 15, 16 horas, né? Porque são bastante, sim, atrações, né?
É.
Então, o pessoal pode levar a família, levar a sua cadeira, né? Levar a criançada, que é o principal, para que incentive elas, né, a gostarem da cultura, instrumentos, né?
Tem mais uma pergunta para o Felipe aqui, para completar, Felipe. O pagode, hoje temos vários grupos na cidade, também tem o seu espaço. Muitos lugares estão abrindo portas para os grupos de pagode, clubes, bares aí, para esses grupos, gente boa do pagode em Passo Fundo. Temos vários grupos de qualidade, né?
Isso. E muitos grupos de pagode são formados por, às vezes, ritmistas de baterias de escola de samba.
É verdade, são ligados,
né,
ao meio, né?
Todos ligados ao meio. Maioria, né? Maioria. É. Acho que 90%. Então, eu sou amigo de todos eles, né? Todos, sim, os grupos. Sim. Inclusive, deixar aqui registrado que o edital, ele é público. Os grupos que... Eu não sei como é que é essa parte, porque eu não... Eu é mais a parte carnavalesca, mas os grupos de pagode que atuam na noite, são contratados, né, para fazer os seus shows, eles podem estar se inscrevendo também, né? É. Então, fazendo seu projeto, lançando seu projeto, né? Isso até o secretário Rafael comentou, né? Como o edital é público, os grupos podem também, os grupos, os blocos, né, que tem na cidade, as bandas de marchinha, escolas, enfim, todo mundo pode escrever e mandar o seu projeto, né, dentro do prazo e desde que esteja com a documentação legalizada, né, para participar, que é o que o edital pede.
Então, em fevereiro, vou convidar o pessoal dos grupos para participar aqui, dos grupos de pagode, para contar um pouquinho da sua história,
isso,
a paixão. Então, a gente vai marcar aqui com o pessoal em fevereiro para vir aqui ao nosso programa de bater um papinho.
É muito importante, Carvalho, a valorização e o pessoal, tem pessoas que tocam aí há mais de 25, 30 anos aí também. Acho que há mais do que esse tempo tem o seu Lopes, né, que é um...
Fez um show lá no Boqueirão. Natal Ecológico, Boqueirão, isso, Legal.
É, uma grande referência aí também, a gurizada toda, né, uns ainda... Da velha guarda, que nem eu digo, né? Esses dias eu disse que eu ia armar um samba aí, vamos chamar o pessoal da velha guarda. Então, amigos de uma longa data, todos, quando um precisa de um freelancer ali, eu vejo que eles vão lá, se ajudam, se apoiam. Isso é muito bonito. O pagode não tinha muito espaço em Passo Fundo, né? Principalmente na minha época. Então, existiam dois grupos de samba, né? Que hoje a gente até costuma lembrar. E depois foram surgindo e surgindo, surgindo, e hoje tem espaço em lugares aí, por exemplo, até na classe mais alta, né? Contrata a gurizada para tocar, então isso é muito importante,
e
que valoriza.
E sempre casa cheia, né?
Isso, sempre
casa
cheia.
O pessoal lota para conferir o pagode.
É isso aí.
Obrigado, Felipe, pela presença. Até uma próxima.
Obrigado, Carvalho. Obrigado a todos. Um grande abraço.
Felipe Machado, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Passo Fundo. O assunto hoje foi carnaval aqui no programa 10h38. Daqui a pouco, mais destaques da cidade para você.